Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é possível envelhecer com saúde? Neste episódio, teremos a presença do professor Anderson Zago, membro do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, estamos começando mais um Educa Ciências Podcast. Estamos aqui com a presença de mais um membro do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, o professor Anderson Zago. Ele veio hoje trazer um bate-papo sobre o envelhecimento, né? Se é possível envelhecer com saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor Anderson.
Muito obrigado, agradeço o convite por estar tendo essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente faz lá no Departamento de Educação Física aqui da Unesp de Bauru.
Além do podcast, o professor também participou, né, da live sobre o envelhecimento, com saúde. Então, para quem ficou curioso e quiser se aprofundar mais na temática, é só acessar lá no canal do Educa Ciências do YouTube. Professor, para dar início ao tema, né, propriamente dito, é possível envelhecer com saúde? A pergunta do título eu quero que você responda desde já.
Tá. Vai ser difícil responder, né, desde já, porque é uma pergunta bastante peculiar, né? Num primeiro momento, a gente diria não é possível envelhecer com saúde. Veja bem, vamos olhar para os nossos idosos, né? É fraqueza muscular, é dor na articulação, é incapacidade de fazer determinadas atividades. Quer dizer, existe uma série de efeitos deletérios naturais do envelhecimento que comprometem o meu dia a dia, né? Então, num primeiro momento, se a gente for pensar assim de forma muito fria, a gente teria que falar que não é possível. Mas quando a gente começa a refletir sobre o tema, refletir sobre o que é possível ser feito para minimizar esses efeitos deletérios, a gente muda a nossa resposta, né? A resposta é que sim, é possível. Talvez não com a mesma perspectiva que nós temos quando somos jovens, mas sim, é possível envelhecer com saúde.
Professor, você me tocou num ponto curioso, né? A medicina, ela fez com que o ser humano, ele passasse a envelhecer mais, né? Por conta, né, dos tratamentos, dos novos cuidados e tal, a atenção à saúde. É possível que biologicamente... Não é possível. A pergunta certa seria: somos feitos para envelhecer o tanto que envelhecemos? Se não fosse a medicina, a gente seria igual na pré-história, né? A gente morreria muito mais jovem. Mas o nosso corpo, ele é feito para envelhecer o tanto que ele envelhece, igual pessoas que vivem 80, 100 anos, né? Tem centenários. Eles são feitos? A gente é feito para isso?
Veja bem, existem centenários ou nonagenários, né? Que é mais comum nós encontrarmos, que tem uma qualidade de vida super boa, tem uma independência super boa. Então, aí a resposta seria assim. Por outro lado, nós temos nonagenários que são acamados. Então, a resposta seria não. Eu acho que a grande chave dessa questão é o que você faz ao longo da sua vida, ao invés de olhar somente para essa fase final da vida. Tá? Engraçado que a semana passada foi divulgada uma pesquisa, uma reportagem, na verdade, num grande meio de divulgação, em que comentava-se que até então o processo natural de envelhecimento seria nós aumentamos a nossa capacidade funcional por volta até de 30 anos, 25, 30 anos, e depois dessa faixa etária a gente declina a nossa aptidão física. E esse estudo mostrou que esse declínio ele vai começar somente a partir dos 60 anos e não mais dos 30. Mas isso somente vai ocorrer dependendo de como você leva a sua vida ao longo de toda a sua vida, né? Então, a pergunta é, sim, nós somos preparados para viver, porque tem gente que vive até 100 anos de forma bem, só que aí vai depender de como você vai articular a sua vida para chegar bem lá na frente.
Essa mudança de 30 para 60 anos, esse declínio, ele seria ela seria uma consequência da evolução junto com a ciência no corpo
da
humano?
Da ciência, sim, mas é uma consequência do seu estilo de vida. Né? Nós estamos aprendendo que se eu trato bem do meu corpo, ele consegue funcionar melhor. A analogia que a gente faz é com um carro. Né? Se você coloca gasolina boa, de qualidade, ele tem uma longevidade maior. Se você coloca gasolina batizada, cheia de produtos que não deveriam estar lá, acaba danificando o sistema. É a mesma analogia.
E quais são os fatores que influenciam nessa saúde do idoso para chegar nesse patamar, né?
É, para responder essa pergunta, a gente vai precisar entender, na verdade, três conceitos, que é o conceito do que é envelhecimento, do que é saúde e do que é qualidade de vida. Veja bem, tentando ser um pouco breve, né? Envelhecimento é a somatória de todos os fatores que acontecem no meu corpo ao longo dos anos. Tá? Então, conforme eu vou envelhecendo, vai acontecendo reações químicas, orgânicas, vai acontecendo uma série de fatores que me geram envelhecimento. Então, a ruga não aparece de uma hora para outra. É um processo. Né? Então, isso é o envelhecimento. Saúde. Antigamente, entendia-se saúde como ausência de doença. E, na verdade, saúde é o bem-estar físico, psicológico e social. Eu não posso pensar somente no universo doença. É claro que a doença é o que mais aparece, né? Vamos dizer assim. E o terceiro conceito seria qualidade de vida. A qualidade de vida, na verdade, ela se divide em duas vertentes. A vertente subjetiva e objetiva. A objetiva é aquela vertente baseada nas coisas que nós temos. Então, por exemplo, se para você é importante ter uma televisão, se você tem televisão, você tem boa qualidade de vida. Né? Coisas objetivas. E a vertente subjetiva é aquilo que você interpreta do seu estilo de vida. Né? Então, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo nas minhas aulas. Né? O meu avô, ele viveu no sítio a vida inteira. Ele não tinha uma infraestrutura boa, tinha o saneamento básico, o mínimo necessário, mas era uma estrutura bastante rústica, bastante precária. Mas, para ele, aquele lugar era o melhor lugar do mundo. Porque ele vivia bem com aquilo que ele tinha. Tem gente que só vive bem se conseguir fazer uma viagem internacional por ano. Então, é a sua percepção do que é viver bem. Veja bem, por que que eu estou citando esses três exemplos? Né? Eu vou citar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu comigo, inclusive, quando eu era aluno de graduação, e que dá para a gente entender muito bem essa relação dessas três palavras. Né? Em um determinado momento, eu estava dando aula para um grupo de idosos e, de repente, apareceu na porta do ginásio uma senhora e ela estava sendo basicamente suportada pelos dois filhos, um em cada braço. Ela não conseguia andar sozinha. Né? Muito bem, o que a gente tirou de conclusão dessa pessoa? Veja bem, é uma pessoa que tem a sua independência comprometida, não consegue fazer atividades do dia a dia. Então, vamos supor que ela quisesse ir para a igreja aos domingos de manhã. Ela não ia conseguir ir para a igreja. Por quê? Porque ela precisa de outra pessoa para levá-la. Ou seja, ela tem a saúde dela comprometida, porque o aspecto físico está comprometido. Ela tem o aspecto mental comprometido, porque ela, queira ou não queira, ela tem um processo de exclusão social, porque ela não consegue ir e vir para onde ela quiser. Então, só nesses fatores eu estou mexendo com a saúde. Estou mexendo com envelhecimento, porque isso aconteceu ao longo dos anos. E estou mexendo com qualidade de vida, porque a partir do momento que você não consegue realizar suas atividades diárias, você se sente, com o perdão da palavra, um inútil. Eu não sou mais útil para a sociedade. E aí o processo de qualidade de vida vai lá para baixo também.
Então, dessa maneira que você exemplificou, é que esses três fatores, o envelhecimento, a saúde e a qualidade de vida, se relacionam.
Completamente.
A partir do momento que a minha saúde está comprometida com a minha qualidade de vida, também compromete no meu, na qualidade do meu envelhecimento, né?
Exato, exato. Porque, veja bem, uma pessoa, por exemplo, que tem uma determinada doença, mas consegue conviver bem com essa doença. Por exemplo, diabetes. Tem muitos diabéticos que conseguem controlar a glicemia, que conseguem conviver bem com essa doença. Essa pessoa, muito provavelmente, tem uma percepção de qualidade de vida alta. É porque ela consegue, ela tem o problema, ela não nega o problema, mas ela consegue conviver bem com aquele problema. Agora, quando esse problema começa a interferir na sua vida diária, aí a qualidade de vida vai lá para baixo. E isso acelera o processo de envelhecimento.
Você comentou sobre um exemplo, né, de uma idosa que tinha dependências dos filhos, foi carregada pelos filhos, né? Eu fiquei pensando assim sobre a saúde psicológica, né? Porque a saúde psicológica, ela também envolve o processo que essa pessoa se desenvolveu durante a vida, né? Como que um idoso pode ser convencido de buscar auxílio psicológico, por exemplo? Porque se você para para pensar, a gente tinha, né, principalmente antigamente, um preconceito muito grande com buscar, né, auxílio psicológico. E aí, como é que você garante qualidade de vida para uma pessoa idosa, né? Como é que você explica para um idoso que não é coisa de maluco ir no psicólogo, uhum, fazer aquele seu check-up com o psicólogo? Uhum. Eu já vivenciei isso com a minha avó e, olha, te falar, foi complicado, hein?
Nós vamos chegar aqui no um pouquinho mais para frente dessa conversa, na questão do exercício físico, né? E a mesma pergunta a gente faz para o exercício físico. Como convencer o idoso que o exercício físico é importante? Né? Veja bem, não é uma tarefa fácil, né? Eu, na minha casa, eu tenho uma dificuldade tremenda de convencer a minha mãe para ir para a academia. Quanto mais para ir procurar um psicólogo, né? Na verdade, uma estratégia que eu venho percebido ao longo desses anos de trabalhos com a população idosa é que o trabalho multidisciplinar, ele tem muito mais efetividade do que o trabalho isolado, né? Ou seja, se eu ficar batendo na tecla, procure um psicólogo, ou procure um educador físico, e assim sucessivamente, eu vou acabar tendo um efeito muito pequeno. Enquanto que, se nós tivéssemos uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima daquele idoso, o efeito é muito mais palpável, sabe? Antes de eu vir para a Unesp, eu trabalhava na USP em Ribeirão Preto. E lá eu participei de uma equipe multidisciplinar. Né? E a coisa funcionava de forma... Era uma engrenagem muito bem estruturada. Né? Então, procurava-se o idoso. Geralmente, o idoso dá uma atenção muito maior para o médico. Só que o médico, por estar dentro da equipe multidisciplinar, ele já falava, olha, senhor, o senhor vai fazer isso, isso e isso. E aí, cada profissional atuava na sua área. Então, a gente não tinha dificuldade em levá-lo para a sessão de exercício físico, psicologia, nutrição, terapia ocupacional eles faziam. Então, tinha um grande número de profissionais que atuavam em cima. Né? Mas eu acho, se eu for me atrever a dar uma resposta, que a chave está no trabalho multiprofissional.
Então, para atualidade, né, no momento, para os idosos atuais, seria essa questão da multifunções, multiprofissionais atuando Isso. sobre a mesma pessoa. Só que, professor, é possível você envelhecer com saúde sem ter tantas restrições? Porque quando você fala sobre abraçar vários profissionais, você pensa, meu Deus, vai ser mil receitas... Eu já imagino a minha avó surtando, pensando uhum. em mil coisas que eu ela entendo. Vai ter que passar a tomar, né? Eu sei que é uma construção de hábito, mas tem como, por exemplo, um idoso chegar aos 80 anos podendo beber uma cerveja?
Sim.
Tipo, porque a gente fala do cuidado, né? E quando se aborda o cuidado, assusta, né?
Eu penso assim, o primeiro passo é muito complicado. Né? O primeiro passo. Depois que você conseguir convencê-lo do primeiro passo, a coisa fica mais fácil. Mas veja bem, o estilo de vida que a pessoa adota desde a sua infância, vamos dizer assim, ele vai ser fundamental para eu ter um estilo de vida ativo lá na frente e ser um pouco mais, ter uma longevidade um pouco maior, né? Então, vamos lá, ó. Tudo bem que alguns vão, por exemplo, para a realização de atividades físicas, meio que obrigatório, né? O médico acaba obrigando ele a fazer. Outros vão de forma voluntária. Mas a partir do momento que ele vai, faz e gosta, ele quer voltar. E quando ele começa a criar esse hábito, esse ciclo vicioso positivo, vamos dizer assim, ele acaba adotando outras atitudes que também são bacanas. Então, por exemplo, ele percebe que quando ele faz exercício físico, ele ganha força muscular, por exemplo, e isso deixa ele realizar as tarefas do dia a dia de forma mais facilitada. Opa, isso é uma coisa legal. O que mais que eu posso fazer para melhorar? Ah, de repente um nutricionista. Então ele começa a ter uma alimentação mais saudável. Ah, de repente um psicólogo. E aí é uma bola de neve rolando para o lado positivo. Nós temos um projeto aqui que funciona lá na Associação dos Diabéticos de Bauru. E esse projeto, ele tem um atendimento multiprofissional. E eu tenho idosos que pagam para não sair de lá. Eles não deixam de lá. E os benefícios vão aparecendo. Então, eu tenho um senhor, não vou falar o nome, é claro, claro, mas a gente tem um senhor que ele já relatou que ele reduziu pela metade a ingestão de medicamento. Não ele, né? O médico, né? Em consulta médica, o médico prescreveu menos, porque o fato dele fazer exercício físico está substituindo o efeito do remédio. Isso é qualidade de vida. A gente tem um outro exemplo lá de um outro senhor diabético que estava com diagnóstico para amputação do pé, porque é um dos sintomas do diabetes. E com a prática do exercício físico, ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, o pé dele está lá com ele ainda. Isso é qualidade de vida. Voltando naquele exemplo que eu falei para você no início, da senhora que chegou na porta do ginásio carregada pelos dois filhos, né? Juro para você, em 6 meses, eu encontrei essa senhora sozinha carregando as sacolas de compra no supermercado. Ah, ela não conseguia andar do jeito que ela andava como quando tinha 20 anos? Não. Mas pelo menos ela tinha independência para a realização das atividades básicas da vida.
Ah, por falar nisso, já puxando outra questão, né? A gente que é jovem, né, é sempre orientado a fazer as atividades pelos idosos, ter aquele cuidado, aquela atenção, fazer as tarefas domésticas diversas vezes, né? Pensando, lembrando quando minha avó morava aqui no estado de São Paulo, eu lembro da minha mãe, diversas vezes preocupada. Realmente preserva o idoso a gente fazer essas atividades por eles ou não? Isso é sabotar eles, né? Seria, a gente estaria sabotando.
O termo sabotagem foi bem empregado aqui. Veja bem, por que atividade física é importante para o idoso? Tá? Quando eu faço exercício, lógico, um exercício bem orientado, com um profissional, eu tenho benefícios cardiovasculares, eu tenho benefícios musculares, eu tenho benefícios em termos de equilíbrio, então o idoso cai menos, a probabilidade dele cair é menor, ele ganha força, ele ganha resistência para realizar as atividades da vida diária. E aí ele ganha autonomia. A partir do momento que você coloca ele, ó, avô, fica sentadinho aí que eu vou fazer essa atividade para você. Você está impedindo que ele seja ativo. Teve uma vez eu fui convidado para dar uma palestra numa universidade aberta à terceira idade, né? Na cidade de São Paulo. E nessa universidade, uma das coisas que eles falaram é assim, olha, a gente tem essa infraestrutura e a gente coloca todos os idosos para ter aula nessa sala, que é no térreo. Então, é um acesso facilitado. Aí o idoso não precisa subir escada. Tal. Aí eu virei para a coordenadora e falei assim, puxa, que pena. Você está impedindo que ele suba a escada? Ah, mas coitado do idoso, ele vai subir a escada? Coitado por quê? A gente tem a mania de colocar o idoso dentro de uma casca de ovo e tudo que eu vou fazer quebra. Não, o idoso precisa disso. ele precisa subir escada porque isso é bom para a perna dele, para ganhar músculo, para fortalecer, para ter mobilidade. Né? Então, a gente não pode evitar... Lógico, existe uma questão de respeito. Então, eu estou na fila do banco, tem a fila do idoso, isso é uma questão de respeito adquirido. Mas, por outro lado, o idoso ficar na fila convencional é bom para a saúde dele, porque é uma atividade física que ele faz. Né? Então, a gente tem que ter um bom senso muito grande e colocar na balança o que, que vale a pena e o que, que não vale. Né? Tem atividades que podem oferecer um pouco mais de risco? Não, então não vamos fazer. Mas outras atividades, por exemplo, o pessoal, quando eu morava com meus pais, né, eu nunca ia na padaria, meu pai que ia na padaria para comprar pão. É uma caminhada que ele faz. Ah, é pouco, mas é alguma coisa.
Então, esse paradigma de fragilidade é algo que é necessário romper, né?
É necessário romper.
E pensando nesse aspecto de cuidado, quais seriam os cuidados que são obrigatórios realmente, né? Porque, no padrão, o cuidado, ele é para tudo, né? Quando, uhum. Como você mesmo exemplificou sobre... A paciente, né?
A idosa
que foi carregada. Uhum. Seria necessário? Não seria, como você mesmo disse. Uhum. Mas o que seria necessário de cuidado para que nós jovens, né, nós que vamos tomar cuidados com os nossos pais, não tomemos mais do que é necessário, né, do obrigatório?
A gente precisa ter o bom senso e saber avaliar situações de risco. Acho que esse é o primeiro cuidado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu estou imaginando. Né? Você mora do lado de uma praça e essa praça é um terreno muito grande que ele poderia fazer caminhadas. Mas aí você vai caminhar, você percebe que o terreno é muito irregular, tem muito buraco, o risco dele cair, escorregar é muito grande... Então, de repente, não seria um local ideal para você aconselhar ele a ir fazer essa caminhada. Né? Por exemplo, dentro de casa, a gente costuma colocar tapetes, né? Tapete é um risco de escorregar muito grande. Então, essas coisas podem ser evitadas. Né? Isso pensando na pessoa não profissional de educação física. Eu, enquanto profissional, o que eu faria? Eu levaria o idoso para essa praça cheia de buraco, porque ele precisa aprender a andar ali. Se, de repente, eu fortalecer determinada musculatura da perna dele e fazer ele erguer um pouquinho mais o pé durante o caminhar, ele não vai tropeçar mais. Né? Mas isso é um profissional que tem que olhar. A população teria, sim, que ter uma atenção um pouco maior com relação a esses riscos inerentes do ambiente para que, daí, a atividade seja segura.
E de que maneira o exercício físico orientado, você deu um exemplo, né? Mas eu gostaria que você trouxesse mais, pode promover uma saúde, né? Uma saúde estável para o idoso, assim. O que eu gostaria que Sim. você desse com mais detalhes.
Sim. Vamos lá, tem um estudo clássico que é de uma autora norte-americana chamada Fia Tarone. Essa autora, ela fez o seguinte, ela pegou idosos nonagenários e pediu para eles fazerem um exercício chamado de leg press. É aquele exercício que você senta numa cadeira e com os pés você empurra uma plataforma. Tá? E aí você consegue medir o quanto de quilos a pessoa conseguiu levantar. Né? Esses idosos nonagenários, eles levantaram em média 7 quilos. Veja bem, levantar 7 quilos com as suas pernas significa que você não consegue sustentar o peso do seu próprio corpo. Né? Muito bem, o que essa autora fez? Colocou esses idosos para treinar, fazer musculação, durante 8 semanas, 2 meses apenas. Tá? Em 2 meses, ela reavaliou nesse mesmo teste do leg press e de 7 foi para 18 quilos. Quer dizer, mais do que dobrou a capacidade do idoso levantar de peso. Qual a mensagem que esse estudo traz para nós? O idoso, ele não perde a capacidade de treinabilidade. Se eu treinar, eu vou melhorar. Então, por exemplo, se você vê que uma pessoa está com dificuldade em equilíbrio, ela cai muito, Existem diversos exercícios, principalmente na questão de propriocepção, em que eu consigo melhorar o equilíbrio. Se é força, eu consigo melhorar força, resistência, e assim sucessivamente. Né? Só que existe um grande problema, né, que a gente enfrenta aqui na população brasileira, que é a questão financeira. Poucos têm condições de pagar uma academia, de pagar um profissional. E aí a gente acaba optando por aquelas academias ao ar livre que tem nas praças, em parques, na Getúlio Vargas, enfim, né, que fica espalhado pela cidade. E muitas vezes a pessoa não sabe como fazer aquele exercício físico. Então aí é o típico exemplo em que a pessoa fala: poxa vida, eu faço exercício todo dia, mas eu não melhoro. É claro, você está fazendo de forma errada.
É, e é complicado pensar numa orientação profissional, né? Se a gente for parar para pensar, né? Quantos idosos a gente tem no nosso país que vivem de um salário mínimo por serem aposentados?
É. Exato.
A prioridade vai ser outra, e ainda mais se a gente for levar em consideração a questão do salário em si, né? Que é um investimento. Investir na saúde é um gasto.
Sim.
E quanto mais velho a gente fica, mais caro fica também,
sim,
né?
Sim, sim. Mas, por outro lado, existem, pelo menos eu falo aqui por Bauru, né? Existem diversos projetos promovidos pela universidade, inclusive, que são voltados para o público idoso e que eles poderiam se engajar e ter esse benefício de forma gratuita, né? O gasto que eles teriam, na verdade, é com o transporte, de ir até o local, né? Mas um exemplo disso é o projeto que eu mesmo coordeno. Ele é gratuito. É só ir até o local que você vai receber toda a assistência em termos de exercício físico necessária.
Então, o problema em si, então, seria a questão da informação, né? A informação precisa chegar nessas pessoas...
Informação, e retomando um pouquinho a nossa conversa, aquele primeiro passo, né? O dar o primeiro passo, como convencê-lo de ir. Depois que ele vai, aí ele gosta, ele vai fazer e ele vai continuar. O problema é aí, o primeiro dia, esse é o problema.
Então, agora para quem vai estar ouvindo a gente, né? Qual seria o exercício para quem quer começar, dar o primeiro passo, né? Quais seriam as atividades recomendadas para esse idoso, para essa idosa? Sair do sedentarismo, né? Começar a adquirir os benefícios que você mesmo exemplificou, diversos agora.
Olha, o ideal seria que a pessoa procurasse um profissional de educação física para uma orientação correta dessa atividade, né? Sempre quando você procura um profissional, ele vai fazer diversas avaliações físicas, avaliações hemodinâmicas, diversas avaliações que vai te dar um estado de saúde. E aí sim eu consigo prescrever exatamente aonde você precisa. Né, prescrever o exercício baseado naquilo que você precisa. Então, o ideal seria isso. Como eu sei que nem todos teriam condições de estar procurando esse profissional de educação física, a proposta poderia ser que você faça esse exercício de forma independente. Né? Então, numa praça, num parque. E aí fica difícil eu falar qual é o exercício, porque vai muito do gosto da pessoa. Mas um exercício que é muito bem quisto pela população idosa é a própria caminhada, né? Se você caminhar com uma intensidade que a gente chama de intensidade moderada, ela já vai te trazer benefício. Ah, mas como que eu sei se a intensidade é moderada ou alta ou baixa? Né? Uma forma bastante simples de você verificar se essa intensidade é moderada é a frequência respiratória sua. Quando você está sentado, você tem uma frequência respiratória. Quando você começa a caminhar, você vai alterar essa frequência, ela vai ficar mais rápida. Tá? Você vai aumentar essa frequência respiratória até um ponto em que você consegue conversar normalmente. Se você estiver conversando e está fazendo pausas na conversa para respirar, está muito forte, está cansado. Então, é aquela intensidade em que você aumenta a frequência respiratória sem que você fique ofegante demais. Então, essa é uma intensidade boa para você começar.
Ah, é uma boa dica, hein? Ficar atento à respiração. Você falou agora da caminhada, né? Idoso só pode caminhar ou pode correr também? É, tira essa dúvida. É um mito
isso,
ou não?
Isso é um mito ou verdade?
É um mito ou verdade? Né?
Veja bem, lembra que eu falei há um pouquinho atrás que a gente costuma colocar o idoso dentro de uma casca de ovo e tudo que a gente faz vai quebrar, né? Quem vai me responder isso é o próprio idoso. Se o idoso tem condição de correr, ele pode correr, por que não? Né? Se o idoso não tem condição de correr, ele vai caminhar. Mas assim, ele pode correr. Quantos idosos não fazem maratona? Né? É claro, uma boa avaliação vai me ajudar nessa resposta. Então, se eu sei que ele tem um problema no joelho, uma artrite, tem uma osteoporose avançada, a gente vai modulando o exercício físico baseado nas características do idoso. Mas daí chegar e falar, idoso não pode correr, é mito. Não é uma verdade.
É, então, teve até um idoso que virou atleta, né, que uns anos atrás estava, nossa, ele é super maromba, ele é super forte.
Sim, 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 sim.
O pessoal acha que é impossível, mas não é, gente, vocês estão vendo.
Não, é. Inclusive, existe um britânico de 90 anos que corre maratona, e ele está procurando por concorrentes, porque ele não acha um concorrente para ganhar dele.
Competitividade, né?
É
necessária.
É.
Pensando, a gente falou bastante sobre os idosos atuais, né? Aí eu gostaria de saber se você sabe de algum estudo que fale sobre a perspectiva que tem sobre os idosos no futuro. Por exemplo, da minha e da sua geração. Porque... Uhum. Há diversos estudos que falam da questão do imediatismo, né? Que a gente vive muito pensando no imediato, não no futuro, né? E a qualidade de vida do idoso também tem aquela questão de pensar no futuro. Fazer o que eu faço agora, eu sei que eu posso colher no futuro, como cuidar da saúde, esse tipo de coisa. Você saberia dizer se há estudos que falam sobre uma perspectiva negativa da minha e da sua geração por conta dessa questão do imediatismo? Ah, por que eu vou praticar atividade física pensando na minha qualidade de vida no futuro, sendo que eu estou agora e está tudo bem.
Tá. Eu desconheço um estudo que faça essa projeção, tá? Mas eu tenho a minha opinião, né? Eu não vejo com muitos bons olhos os jovens de hoje com um envelhecimento saudável lá na frente, tá? Por que que eu falo isso? Cada vez mais fala-se que quanto antes você adotar um estilo de vida saudável, incluindo exercício, alimentação e qualidade de sono, quanto antes eu adotar isso, melhor vai ser o efeito lá na frente. Por mais que eu tenha os avanços tecnológicos da medicina, principalmente, com vacinas e etc., nada vai vencer o estilo de vida saudável que você adota. Tá? E o que a gente vem percebendo é que os nossos jovens não têm um estilo de vida saudável, né? E a consequência disso vai ser lá na frente, né? A gente passou por uma fase em que havia, sim, uma preocupação com relação, que foi o boom das academias, né? Começou a se abrir muita academia porque a procura estava sendo muito grande, né? Hoje já não vejo muito isso. Hoje a procura por academia é mais por questão estética do que por questão saúde. E isso, com certeza, vai ter um reflexo lá na frente meio complicado.
Provavelmente seremos uma geração de idosos que vai precisar desse auxílio de multiprofissionais por conta de ter sido cabeça dura, né?
Exato, mas assim, a gente também não pode colocar o exercício físico como a salvação de todos os males, né? Se você chegar num determinado patamar, eu consigo melhorar, mas se o seu patamar estiver muito baixo, eu não vou conseguir fazer você ser super saudável, né? Então, assim, o benefício que você vai querer ter lá na frente depende do que você está fazendo agora. Aquela ideia de que eu não preciso fazer isso agora porque eu sou jovem, não preciso cuidar da minha saúde agora porque eu sou jovem, deixo para cuidar lá na frente. De repente, pode ser tarde demais.
Pois é. Professor, partindo agora mais para o final, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu projeto e como os idosos que vão ouvir esse podcast podem procurar, né? É, e como ter todas essas atividades, como está funcionando na pandemia, como fazem para ter acesso mesmo, tá, né?
É, o projeto que eu coordeno, ele chama Idoso Ativo. Pelo próprio nome, já dá para perceber que é um programa de exercício físico. Ele é um projeto totalmente gratuito e funciona em dois polos. Um polo lá na Unesp, na Praça de Esportes da Unesp, e o segundo polo na Associação dos Diabéticos de Bauru. No caso da associação, os idosos, o exercício é para os associados da associação. Tá? Então, tem uma taxinha que eles pagam para a associação, não para o projeto. Tá? E ele funciona basicamente da seguinte forma: o idoso vai chegar, nós vamos realizar uma bateria de avaliações físicas para conseguir detectar quais os problemas, onde que a gente pode atuar, o que que a gente precisa melhorar. E aí começam as atividades, né? Elas se resumem basicamente em 30, 40 minutos de caminhada. Lógico, quem já está faz tempo, quem ainda não está iniciando é menos, né? Mas são 30 minutos de caminhada controlada na intensidade que a gente quer, que a gente prescreve. E depois a gente parte para uma sessão de exercícios multicomponentes. O que que são exercícios multicomponentes? Que envolve as atividades do dia a dia, que envolve força, flexibilidade, resistência, coordenação, equilíbrio, tudo que você usa durante o seu dia a dia. Tá? Elas acontecem de segunda, quarta e sexta, provavelmente o ano que vem pode ser que mude ou não, mas isso tudo é divulgado com antecedência, das 8 às 9:30 da manhã.
E é só aparecer ou precisa se cadastrar? Como é que funciona para o pessoal?
É só chegar lá, se quiser fazer um cadastro antes, né? A gente tem o site, tudo bonitinho, mas é só digitar lá Idoso Ativo Unesp Bauru que você vai encontrar. Mas é só aparecer lá que é um prazer receber as pessoas. Agora, durante a pandemia, as atividades estão sendo remotas, então a gente faz aula pelo WhatsApp, né? É ruim, confesso, não é legal, mas é o que se tem para o momento, né? Com essa perspectiva de diminuição da pandemia, a possibilidade da gente retomar as atividades presenciais no próximo ano é muito grande, né? Assim a gente espera.
Perfeito. Então, você que estiver ouvindo, fica atento ao site do professor, que ele acabou de falar, né? O Idoso Ativo. E é só aparecer lá, ano que vem vai estar de volta.
Com certeza.
Muito obrigada pela participação de hoje no podcast. Foi muito rica o conteúdo que você trouxe, foi muito rico o conteúdo. E que venha mais vezes.
Será um prazer. Tá, eu que agradeço.
Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Anderson Zago. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa.ciências, e no Facebook, EducaCiências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento, captação de áudio e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.